Alô? Dia 14 de julho de 2010. Painel 1, Museu Comunicações e Democracia.
Bom dia a todos. Estamos aqui nesse painel Museus, Comunicação e Democracia. Essa sala é bastante grande, né? E a ideia que nós temos aqui é que façamos uma conversa um pouco mais aconchegante. Então, por sugestão, a gente gostaria de convidar todos vocês para sentar um pouco mais na frente, se for possível, né, para a gente ter um pouco mais de calor humano aqui para os nossos palestrantes. Nós sempre gostamos de olhar no olho e dizer as coisas que a gente sabe dizer e ter sentir também no olho de vocês as respostas. Eu tenho aqui ao meu lado a Renina Valerro. Ela é assessora de comunicação, né, do Ministério da Cultura. E o Ministério da Cultura, como vocês sabem, tem uma série de projetos de multimídia, de comunicação, né, de levar informação do que é feito dentro do Ministério para o público de uma maneira geral. São vários canais, a Renina vai falar sobre isso. E à minha direita, nós temos o prazer de receber o Leonel Cax, que é um jornalista de formação, mas é curador do Museu do Futebol, é curador do Museu de Arte do Rio e tem uma experiência muito bonita na área de publicações também. Ele é o responsável pelas publicações da Aprazível, né, que faz um tipo de trabalho muito ligado a tudo isso que a gente faz aqui, todos nós aqui que estamos no Fórum dos Museus. Não vou falar muito, eu vou passar a palavra imediatamente para Renina e em seguida ao Leonel Cass.
Obrigada, bom dia a todos e todas. Em primeiro lugar, pedir desculpas pelo Daniel, né, que estava programado para vir nesse painel, que é o chefe da comunicação social no MINC, assessor do ministro, mas por um imprevisto da agenda do ministro, ele está viajando, está no avião, e me pediu que viesse. Eu coordeno o núcleo de mídias sociais do Ministério da Cultura, né, que o Ministério da Cultura foi um dos primeiros, se não o primeiro, aqui na Esplanada, a trabalhar com essas chamadas novas mídias, mídias sociais, as redes sociais. Então, a minha missão aqui hoje é falar um pouco como o Ministério vem trabalhando a comunicação das políticas culturais. O núcleo de comunicação de mídias sociais no Ministério, a gente trabalha essencialmente com blogs, com o Twitter. Não sei se vocês aqui acompanham esse tipo de mídia. Quem é que acompanha, por exemplo, tem Twitter ou gosta de Twitter? Vocês estão familiarizados com esse tipo de ferramenta? Eu vou passando aqui, falando um pouquinho também, um pouco das características de cada uma. Não, mas mais que nós trabalhamos mesmo são os blogs, o Twitter e o YouTube, que é um canal de compartilhamento de vídeos, né? Então, a ideia é cada vez mais capilarizar a informação, né? O Twitter é uma ferramenta fantástica para isso. O Twitter, depois, é porque a gente tem como acessar a internet? A gente podia já colocar na tela um endereço, enquanto eu vou falando, só para mostrar como é que funciona. O Twitter, ele é uma ferramenta em que você tem 140 caracteres para dar o seu recado. Né? Então, o Ministério foi o primeiro na Esplanada a ter esse tipo de ferramenta e a gente usa muito como um serviço mesmo, de utilidade pública, divulgando editais, inscrições abertas, que estão para encerrar, listas de selecionados. Às vezes fazemos coberturas online também de alguns eventos via Twitter. Você pode colocar, por favor, Twitter, é www.twitter.com/culturagovbr. Twitter com dois T's, por favor. Desculpa, André. Twitter.com, está muito perto, é. /culturagovbr. Isso tudo a gente... Ah, acho que agora ficou.
Cultura...
Cultura... Tá certo. Não, não, tá certo. Cultura GovBR, tudo junto. Esse é o canal do Ministério da Cultura no Twitter. Pode entrar, por favor. Aí ao fundo vocês veem, foi uma arte que foi feita com seguidores reais do Ministério da Cultura. Hoje nós temos aí mais de 15 mil seguidores, em que a gente vai... É um canal muito importante de não só de divulgação, mas também de interação. Né? Então, as pessoas, muitos internautas nos perguntam, mandam sugestões, criticam. Né? E falando numa mesa de comunicação e democracia, as mídias sociais vêm cumprindo um pouco esse papel. Quer dizer, hoje você já não tem mais o monopólio da informação nas mãos das empresas jornalísticas. Evidentemente que a grande imprensa cumpre um papel fundamental, né, faz a mediação entre os fatos e a sociedade, formando opinião pública, mas hoje, com o advento desses novos instrumentos tecnológicos, a sociedade é chamada a ser protagonista também da produção da informação e da multiplicação desse conteúdo. Né? Então, depois eu vou apresentar para vocês um case, que é o nosso case da reforma da Lei Rouanet, que é um exemplo de como esses canais estão a servir visto da participação popular no aperfeiçoamento de políticas públicas, porque toda consulta pública foi feita via blog. Então, aqui só para vocês terem uma ideia de como a gente vem utilizando esse instrumento, né, que só aparecem os nossos posts, mas para quem nos segue, vem todos os nossos seguidores também. E aí, mais um com foco na consulta pública que está agora no ar, que é a consulta pública do direito autoral. Nós também temos um canal no YouTube, né, que depois também podem procurar, em que nós disponibilizamos uma série de vídeos, tantos vídeos que saem na grande imprensa, reportagens falando sobre as políticas culturais, como também vídeos que nós produzimos para explicitar melhor algumas dessas políticas. E os blogs, né, que no site do Ministério da Cultura, depois se você puder abrir em outra aba, que é o www.cultura.gov.br, tem ali uma série de blogs, e uns que eu administro diretamente, que é o da Reforma da Lei Rouanet, o do Vale Cultura, são blogs temáticos que possibilitam aqueles que têm mais interesse nesse assunto, acompanhar com detalhes esses projetos. Tanto o conteúdo desses projetos, como a tramitação deles no Congresso Nacional. Nós recebemos muitos comentários, né, as pessoas também se manifestam criticando, não só às vezes elogiando, mas às vezes também criticando, e tudo isso é publicado. Né? A gente não tem um blog chapa branca de que a gente só publica aquilo que é interesse, não. Porque senão você perderia a própria característica da ferramenta. Né? O blog, a gente trabalha com a plataforma WordPress, eu não sei se vocês estão familiarizados, mas é uma plataforma livre. Pode baixar um pouquinho, por favor? Pode baixar mais? Aqui tem uma relação de blogs do Ministério da Cultura. Né? E logo, aí eu não sei se está no ar, mas a gente junto com a comunicação do IBRAM, estamos elaborando também um blog para a área de museus. Né? Então, nos blogs você tem uma comunicação rápida, instantânea também com seu público, né, com posts curtos e numa linha multimídia, a gente aproveitando muito todos os recursos de comunicação que temos, seja com áudio, seja com vídeo, seja com foto, e trazendo as pessoas a colaborarem e também a participarem da produção desse conteúdo e da multiplicação desse conteúdo. Né, na reforma da Lei Rouanet, vocês vão ver depois, eu vou apresentar, foi fundamental esse tipo de instrumento para também quebrar um pouco um discurso homogêneo que se dava na grande imprensa, e a partir do momento que entram novos atores, que se começa a explicar realmente o projeto, assim como a gente está fazendo agora com a consulta pública do direito autoral, trazer à tona temas e pontos que são importantes, e as pessoas se apropriam disso, né? Muitas vezes são contra o que é publicado em algum jornal e tal, e se manifestam sobre isso e também formam sua própria opinião e sua própria rede de contatos, contribuindo para outras visões, outros olhares sobre aqueles assuntos. Né? Então é importante, o que eu destacaria da nossa missão ali enquanto núcleo de mídia social, é justamente contribuir para que as pessoas possam cada vez mais serem protagonistas na produção e na multiplicação de conteúdo e trazer novos olhares, opiniões que antes não apareciam no cenário, na arena política, no debate público, mas que por via desses canais na internet, com muita rapidez, com custo praticamente zero, é o custo da conexão, você consegue ter uma rede de contatos e colocar o seu posicionamento, os seus argumentos, as suas ideias para uma nova rede, para um novo público. Invertendo um pouco aquela concepção, né, de emissor, receptor, eu produzo conteúdo e você absorve aquilo. Né, já numa relação mais dialógica aí, em que o público participa de fato, né, e a gente, as sugestões, as reclamações, as respostas, a gente sempre atende, isso é prioridade para a gente, né? Todas as questões que vêm dos internautas, elas são rapidamente respondidas e encaminhadas, porque é isso que faz que seja interativo de verdade, não interativo pro forma. Né, o site do Mink, por exemplo, se eu não me engano, eu acho que ele é o único que tem na capa do site aqueles comentários ali publicados, né, que é realmente você dar a cara a tapa. Mas trazer as pessoas, ouvir, gente que está lá, eu estou lá na cidade do interior, do estado X, e não tenho acesso, tal, que bom que tem esse canal. Então você vai estreitando as relações e possibilitando que as pessoas tenham mais acesso às informações também. Você pode colocar a apresentação, por favor? Eu vou mostrar para vocês um exemplo de como a gente trabalhou com essas mídias na reforma da Lei Rouanet. A Lei Rouanet, que tem aí há quase 19 anos, a Lei de Incentivo, de Fomento e Incentivo à Cultura, que está tramitando no Congresso Nacional, mas antes disso passou por uma série de encontros no país inteiro presencial e que culminou no processo de consulta pública no blog da Rouanet. Nós tivemos mais de 2.000 contribuições, né, no blog, um número importante, se a gente for considerar que a recente consulta do Marco Civil teve 800, o Marco Civil da Internet teve 800 contribuições. Pode passar. E aí a gente tinha o desafio, né, de comunicar para todo o Brasil que a lei de incentivo iria mudar para acompanhar o desafio cultural brasileiro. Aí a gente tinha os grandes captadores, aí os financiadores, aqueles 3% que se beneficiam da lei de incentivo fiscal, tem uma grande influência sobre a mídia. E como é que a gente ia fazer? Não dava só para trabalhar no campo da grande imprensa, da mídia. Precisaria de uma estratégia de comunicação que ampliasse o leque de possibilidades. E isso com uma estrutura muito pequena, né? Quando eu falo núcleo de multimídia, de mídias sociais, sou eu e mais uma pessoa, né? Então, e agora mais um estagiário, somos três. né, com uma estrutura muito pequena, mas para vocês verem como são ferramentas simples, né, que tem um resultado muito bacana. Aqui são exemplos, né, de comentários e depois de como isso também vai repercutindo na grande imprensa. Esse é o blog da reforma, da Lei Rouanet. Né, então a gente trabalha também no site do MINC, cada vez mais numa linha multimídia, com matérias, com vídeo, que é a tendência geral do jornalismo hoje. Né? Esse é o nosso canal no YouTube, em que a gente gravou uma série de depoimentos de artistas, e isso contribuiu muito também para a sensibilização das pessoas acerca do tema, porque para além da informação e para além do conhecimento, porque o conhecimento já é uma outra etapa, né, a informação trabalhada com mais profundidade, também tem a questão da sensibilização. E aí os vídeos funcionam de uma maneira muito eficiente, né, com depoimentos de artistas, que são pessoas que no dia a dia lidam com a questão de captação de recurso, dizendo o que, que eles acham, o que, que eles esperam da reforma e como eles se posicionam perante isso. Aí, aqui é um compilado que nós fizemos de uma série de mensagens no Twitter. Aí são Twitters de várias pessoas, né, falando, aqui não dá para ler direito, mas falando, por exemplo, quando o Ministério abriu o Twitter, de seu primeiro ministério a utilizar essa ferramenta. E aí esses são os seguidores, alguns dos nossos seguidores, por exemplo, né, fazendo a contraposição aí com a informação que se tem na mídia oficial, na mídia comercial, e o contraponto que é possível via as mídias sociais. Pode passar. No Twitter também, a gente... E aí, volta lá um pouquinho, no post anterior. Não, desculpa, no próximo. Não, pode passar. O que saiu no jornal no dia seguinte, falando que a Lei Rouanet não seria extinta em 5 anos, a gente soltou em primeira mão na internet. Né? Isso também, o Twitter é uma coisa bacana. Porque aí... Enquanto os jornais diziam que ela seria extinta em 5 anos, quando a gente pega e faz uma fala do ministro que vai para o Twitter e depois isso começa a circular na rede, já no cyberespaço aí, entra-se com uma contra-informação, né, na verdade, e que depois isso vai repercutir nos jornais também, quer dizer, já não tem uma voz única, né? Nós, por exemplo, pelo Twitter também colocamos informações em primeira mão, como no dia que, por exemplo, com o IPHAN fizemos uma coisa assim, no dia que o Teatro Oficina estava para ser tombado depois de 30 anos de luta, o jornalista do IPHAN estava lá dentro da reunião e a hora que o comitê decide pelo tombamento, no mesmo momento ele é colocado na rede e isso também... E aí o Ministério é super retuitado porque é uma informação relevante, uma informação que todo mundo estava esperando e ela vai no tempo real, no tempo que a coisa está acontecendo. E também essa relação, né, com a grande imprensa. Outro instrumento que nós utilizamos também é a webconferência. Fizemos uma coletiva com o ministro, esse é um exemplo da coletiva que nós fizemos pela web, com os jornais regionais. Né, você está aqui em Brasília, você tem os representantes das sucursais, os grandes jornais, e os jornais regionais, né, como é que ficam? Então, essa é uma possibilidade também do jornalista que está numa cidade do interior, que dificilmente teria acesso ao ministro, pode fazer uma pergunta diretamente a ele, e isso é facilitado via a webconferência. É mais um exemplo também do Twitter. Esse foi o trabalho que nós desenvolvemos com a reforma da Lei Rouanet, com essa preocupação, né, de poder possibilitar que novos olhares venham à tona, né, que as pessoas participem mais da construção das políticas. No blog da Lei Rouanet, todas as sugestões que foram feitas foram sistematizadas e compiladas e entraram, claro, se procedentes, no projeto que foi encaminhado ao Congresso Nacional, né, e estando aqui numa mesa de museus, num fórum de museus, e essa já é uma preocupação do IBRAM, cada vez mais trazer o público para dentro dos museus, mas também trazer os museus para dentro da casa das pessoas, né? Então, essas ferramentas, o conteúdo ali, as obras que estão expostas, todo o conhecimento acumulado pela humanidade que está ali disponível, num lugar fixo, ele pode ser multiplicado, pode ser acessado por diferentes formas, né, com recursos tecnológicos que estão aí à nossa disposição, mas que a gente possa trazer as pessoas mais próximas dessa realidade, a ter acesso a esse conhecimento, né, que nós temos aí de séculos de humanidade, de milênios, dois já, e colocar as pessoas para participar, para difundir também, não ficar uma coisa que fique restrito aos museus, né, que fique restrito, por exemplo, a uma assessoria de comunicação de um museu, mas que a pessoa que tem interesse por determinada obra, por determinado artista, ou por determinada linha, também seja um reeditor social, né, aquele que vai pegar aquela informação, passar adiante e convidar outros também a participarem, fazer parte dessa rede, né, contribuindo não mais de uma forma passiva só de quem vai, mas como também de quem leva. Né, então foi só para dar um exemplo de como a gente tem trabalhado essas questões no Ministério da Cultura. Eu passo aqui a palavra para o Leonel e depois estou aberta às questões que vocês porventura tiverem ou outras curiosidades. Obrigada.
Agradecendo a Renina pela apresentação. Antes de passar a palavra para o Leonel, é só dizer que após a apresentação do Leonel, tanto a Renina quanto ele estão à disposição até meio-dia para conversar, debater, esclarecer dúvidas, né? E a gente conta com essa generosidade da parte deles.
Bom dia. Em primeiro lugar, eu gostaria, Renina, tudo que você falou é muito importante, inclusive porque o Obama foi eleito graças ao Twitter e blogs e todas essas ferramentas novas. Mas como eu sou um homem de origem judaica, eu gostaria de dizer que além dos dois milênios que você citou, tem pelo menos mais quatro antes, né? O calendário judaico está em 5.780. Os indianos diriam a mesma coisa. Cristo, por acaso, era judeu. Então também não tem problema nenhum. Vamos continuar aí a nossa saga humanitária. Não é esse não, é o filme. Deixa eu dizer aqui, por um acaso do destino, eu acabei parando na área de museus. Eu fui secretário de Cultura e Esportes do Estado do Rio. Vocês veem que eu tenho physique de rolo, né? Assim, sou bem um grande jogador, atleta. E antes eu tinha sido subsecretário do Darcy Ribeiro e dirigido a Fundação de Arte do Rio de Janeiro. Tudo isso criou elementos que me possibilitaram ser curador do Museu do Futebol inicialmente. O Álvaro até me pediu que eu falasse um pouco sobre os livros que nós fazemos e publicamos, e foi exatamente um desses livros em que o Brasil conta a sua história no século XX. Nós fizemos uma série de livros, eu falo disso depois. Como o Brasil conta a sua história no século XX pela música, pelo teatro, pelo futebol, e a partir daí surgiu a ideia do Museu do Futebol em São Paulo. Eu sou curador do Museu do Futebol, vocês vão ter paciência de ver 5 minutinhos de um filme, depois eu vou falar do Museu do Futebol e de dois novos projetos muito importantes. O Museu de Arte do Rio, que acabou de ser lançado há 2 meses, e o Museu do Amanhã, que é um projeto de arquitetura do Santiago Calatrava. São dois projetos que estão sendo realizados pela Fundação Roberto Marinho e que, por acaso, eu sou curador deles. Vocês tenham paciência, 5 minutinhos, esse filme foi feito pela TAM para passar nos aviões, mas a gente está em terra firme, não corre perigo nenhum, você só tem que tolerar durante 5 minutos. Passa aí.
Você visitando o Museu do Futebol, você visita a história do Brasil no século XX. Engraçado, quando surgiu esse museu, a gente escreveu assim: o futebol é o campo da palavra. Quem diria que esse museu se tornaria um blá 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 interminável? Ele fica povoado de gente de todas as gerações, de todas as idades, comentando cada fotografia, cada imagem. São mais de 1.500 imagens, são 6 horas de vídeo. É um espetáculo que vale a pena assistir. Que aqui se comemora não é apenas o futebol, porque o futebol é uma expressão do coração do brasileiro. O que aqui se comemora é esse coração, é essa nossa forma de ser. Então, o Museu do Futebol, ele amplia e inclui o futebol dentro do padrão mais elevado e digno da cultura brasileira. O que nós fizemos aqui foi dignificar o futebol. O que adiantava fazer um museu cheio de troféus que você fica olhando e fica olhando aquele passinho distante, sem ter uma dinâmica? Mas o que o museu tem que ter é uma vibração. O que você sente no estádio, você tem que sentir aqui dentro. O Brasil, ele se revela pelo futebol através da inventiva dos jogadores que resolveram fazer da bola uma grande descoberta aérea. É o gol de bicicleta, é a folha seca. Então a aventura do corpo em movimento é o primeiro grande encontro que o visitante tem. Depois a gente entra numa emoção extraordinária, a verdadeira Termas de Caracala do futebol brasileiro. Nós descobrimos um espaço embaixo das arquibancadas, onde construímos nessas cavernas um som de som e luz que vibra mesmo o coração de todos os torcedores brasileiros. Começou com esse cidadão aqui de bigodes, em 1895, vem da Inglaterra para o Brasil trazendo uma bola de futebol, Charles Miller. Mas Charles Miller estava num emaranhado de coisas que estavam acontecendo. Era logo depois da libertação dos escravos. Santos Dumont, que inventou o avião no qual você está viajando hoje, também participava dessa época. As senhoras eram elegantíssimas. Os negros, a pouco, começavam a entender socialmente. Então essa fala vai mostrando todos esses detalhes dessa história fascinante desse período, que foi uma verdadeira batalha em que o povo brasileiro entrou e ganhou. Porque o futebol começou como um fenômeno da aristocracia e foi pouco a pouco tomado pela população mestiça, parda, morena, mameluca, cafusa, que não tinha direito a jogar futebol. Depois nós temos a sala dos heróis. Em 1930 e 40, o Brasil criou seus grandes heróis: Portinari, de Cavalcante, Villa-Lobos e, por que não, Leônidas da Silva e Domingos da Guia. Depois vem uma sala dramática, o Rito de Passagem, que é o nosso grande sofrimento, onde a gente sente intensamente a vibração da derrota na Copa de 50. Choradeira de nossa derrota na Copa de 1950, a gente entra nessa grande sala. a sala das Copas do Mundo. Se a gente chamou de Ala das Baianas, por causa desses troféus criados pela Daniela Thomas e pelo Felipe, são maravilhosos. São troféus com monitores de plasma, com fotografias que contam a epopeia de cada uma das décadas, de 1930 até hoje, de todas as Copas do Mundo que o Brasil participou, aliás, todas. E aqui nas fotos a gente encontra o clima das épocas. 1958, o Didi em casa, o nosso príncipe etíope, como dizia o Nelson Rodrigues, com as chuteiras sendo desamarradas pela Guiomar, a mulher dele, de cabelos encaracolados, a televisão que surgia nos lares brasileiros, os móveis pé de palito, todo um congraçamento de épocas que o torcedor e o não torcedor vai encontrar aqui no Museu do Futebol, um verdadeiro museu-escola divertido.
Interativo, né? Eles podem mexer nas coisas, podem tocar nas coisas. A maioria dos museus é como uma coisa estática, ninguém pode ir lá, é só observar. E é que eles têm essa oportunidade de estar entrando em contato com a obra.
Acho que pouquíssimos lugares do mundo dispõem de um lugar com tanta evocação, tanta alma de um povo como o Museu do Futebol aqui no instalado no estádio do Pacaembu em São Paulo. Realmente é uma visita imperdível, não só para aqueles que nos visitam, vivem de outros países, mas também para o próprio brasileiro. É uma, de certa forma, é uma maneira de nós nos encontrarmos com a nossa alma, que o futebol está bem dentro dela.
Acendam as luzes.
Ah não, tem um PowerPoint. Acende pela metade. Aqui, tá bom? Bom, muito obrigado. Que nem o Zagallo falou, tá ligado aqui, chefe.
Falou, muito obrigado por terem me engolido aí, 5 minutinhos. Deixa eu trazer para vocês, dentro dessa temática, o que, que a gente tem feito no Museu do Futebol, que é uma experiência nova, importante. O Museu do Futebol é hoje um dos dois museus mais visitados do Brasil, um dos três mais visitados, né? É, há vários debates em torno disso. É o MASP, a Pinacoteca, o Museu da Língua e o Museu do Futebol. E a gente, evidentemente, nesse mês de julho, apesar do nosso técnico da seleção, nós tivemos uma visitação recorde. Agora, o que é interessante é o seguinte: o Museu do Futebol não é um museu do futebol, não é um museu para fanáticos do futebol. Esse dado, para quem trabalha com a área de museus, é muito importante. Ele é um museu da história do Brasil no século XX, contada pela paixão do futebol. É uma grande mudança de ótica. E ele não é feito para fanáticos do futebol. Esse é outro dado muito interessante. Nós fizemos uma pesquisa agora que bateu exatamente com o que a gente queria fazer. 25% dos visitantes do Museu do Futebol são fanáticos por futebol. Eu, por exemplo, sou torcedor da América do Rio, desde 1960, quando sou campeão. Quer dizer, foi um equívoco, né, terem me convidado para fazer esse trabalho. Então, o que que acontece aí? Nós temos uma camada de visitantes distribuídas igualmente. Crianças, adolescentes, pessoas adultas, pessoas de idade madura e a melhor idade. É como se fosse 20% do público do museu distribuído equivalentemente em cada uma dessas faixas etárias. É muito interessante isso. O museu é visitado por famílias, por avós com netos, por maridos, com mulheres, enfim, por casais. É interessante essa visita ao museu, ela ganha um caráter de aconchego. Ela não é apenas para o torcedor. É muito interessante que eu falei aí, quando nós começamos a escrever esse projeto, eu disse que o futebol é o campo da palavra. Era realmente uma frase de efeito, confesso. Mas nós recebemos a visita do Álvaro Moutinho, que é reitor da Universidade Lusófona de Lisboa, um homem respeitadíssimo, grande museólogo, importante museólogo, e ele, olhando o museu, disse: "Este é o museu da palavra." Porque aqui é uma verdadeira Babel, uma algazarra em que as pessoas ficam falando umas com as outras o tempo inteiro. Então, num certo sentido, o museu é visitado e o museu também visita o visitante.
Eu brinco muitas vezes que o grande acervo do museu é o visitante que sofre uma transformação. É uma espécie de museu-experiência. Nesse sentido, eu só queria mostrar algumas coisas. Esse é o nosso site também, www.museudofutebol.org.br. Nós temos no museu uma estrutura, é uma organização social de cultura vinculada ao governo do Estado de São Paulo, e nós temos no Museu do Futebol uma estrutura de um departamento de conteúdo, um departamento de tecnologia e operações, uma estrutura administrativa financeira. Agora, o departamento de conteúdo é de conteúdo mesmo. Nós preparamos as nossas exposições, nós preparamos os conteúdos dos sites, nós estamos agora iniciando um blog também, o Twitter ainda não chegamos lá, e nós preparamos uma série de atividades educativas. Nós temos 30 educadores e monitores permanentemente. Vamos seguir aqui. Bom, aqui é o estádio municipal Paulo Machado de Carvalho, que ganhou esse nome a posteriori, mas é muito importante que é um monumento nacional tombado pelo patrimônio estadual e municipal de São Paulo. Foi construído na década de 30 pelo escritório Ramos de Azevedo e pela Severo Vilar. Você se lembra que nos anos 30, nos anos dos nacionalismos emergentes, havia o estádio de São Januário, no Rio, onde o Vila Lobos fazia aquelas grandes concentrações cívicas e se desfilava com aquelas homenagens ao Getúlio. E o estádio do Pacaembu foi construído com esse espírito. E nós fizemos um projeto de arquitetura, museografia, e conteúdo completamente adaptado à preservação do patrimônio. Pode seguir. Essa é a sala dos anjos barrocos. É evidente que o museu trabalha muito com linguagem multimídia, o que não significa que ele não tenha conteúdo. Ele tem muito conteúdo. Forma é também conteúdo. Essa sala dos anjos barrocos são os materiais importados que nós fazemos projeção causando um grande efeito ao som dos atabaques africanos. Pode seguir. Esse é um outro efeito que se propicia. É uma sala de silêncio, que você sai da ruptura com o ruído externo e entra dentro do museu. Segue. Daqui é mais uma imagem, é uma superposição de camadas de imagem. Bom, isso daqui, nós descobrimos quando fomos ao Museu do Corinthians, que simplesmente passar as imagens não produzia nenhum efeito. O que produz efeito é a palavra. Nós fizemos o museu de fabulações, de narrativas. Então nós pegamos locutores esportivos, críticos, cronistas, e pedimos a eles para narrarem o gol das suas vidas. Então isso dá a cada movimento uma riqueza muito impressionante. E nós também trouxemos uma era do rádio. Você pode escolher, tudo você tem uma interação, tudo é escolhido. Você pode escolher a época da locução de rádio desde os anos de 1930, com a gloriosa Rádio Nacional do Rio de Janeiro, o que você vai ouvir. E aqui, nesse slide anterior, é exatamente uma área que o estádio do Pacaembu, ele fica dentro de um vale. Então você tem uma vertente de descida e uma vertente de subida. Exatamente dentro de uma dessas vertentes, que é uma ladeira, dentro das estruturas que sustentam a arquibancada do estádio, nós descobrimos um grande espaço vazio, que realmente é gigantesco, em que nós montamos 30 torcidas do Brasil em telas maiores que outdoor, fazendo contrapontos e efeitos sonoros. Aqui, por exemplo, é a Sala das Origens. São 450 imagens que contam do Brasil desde o período da escravidão até 1923, quando finalmente os atletas negros são aceitos no futebol brasileiro. É interessante dizer isso, que a libertação dos escravos, que se deu em 1888, logo após, 6 anos depois, um filho de ingleses, Charles Miller, traz ao Brasil uma bola de futebol e um manual de regras. Mas o esporte era jogado com roupas de seda, era uma coisa extremamente aristocrática, era para a elite branca, dentro daqueles princípios de época, do arianismo, do lombrosianismo, né, para dizer como a elite branca era tal, como ela era mais olímpica, como ela era mais capaz. E os negros não jogavam futebol, eles eram interditados de jogar futebol. Pouco a pouco o negro foi conquistando, o negro, mestiço, mameluco, cafuso, foi conquistando o seu espaço dentro do futebol e transformando o futebol no futebol arte que a gente conhece ou conhecia até essa Copa. Então, realmente é uma tristeza. O que eu vou fazer? Bom,
Então, aí é uma sala muito rica de informações. É muito importante dizer para vocês que a gente, às vezes, tem a sensação que o Brasil é fundado todo dia de novo pela manhã, como se o passado não existisse e a gente o abandonasse. O que a gente fez nesse museu foi interrelacionar períodos da história. Então, nos anos de 1900, 1910, 1920, que surge Freud, surge o gramofone, surge, vai surgindo rádio, vai surgindo teatro de revista, há sempre uma correlação histórica. O futebol não está sozinho. O futebol não é fenômeno isolado. Ele está relacionado à história, está relacionado ao comportamento, às roupas, ao que a gente fala, ao que a gente vive, ao que a gente sente, nossos hábitos e costumes. Então, o museu procura fazer essa correlação de época. Aqui, por exemplo, é a Sala dos Heróis. É muito bonito isso. Aqui está muito espremido. É um filme que se movimentam as telas. São 20 grandes heróis do Brasil: Anísio Teixeira, Monteiro Lobato, Pixinguinha, Sérgio Buarque de Holanda, Portinari, Nelson Rodrigues, Mário de Andrade. E nós entronizamos dentro desse grande panteão dos heróis brasileiros Leônidas da Silva e Domingos da Guia. Leônidas da Silva, que inventou o gol de bicicleta, e Domingos da Guia, que era um grande namorador, e além desses dotes, era um grande driblador também. Eram os grandes heróis dos anos 30 e 40. É um filme que mostra o Brasil desse período histórico. Eu sempre lembro que o Teatro Municipal do Rio de Janeiro foi inaugurado em 1909, na Data Nacional da França, é hoje, 14 de julho? Que dia é hoje? É 13 ou 14? Hoje. No, hoje, em 1909, há 101 anos, foi inaugurado o Teatro Municipal do Rio de Janeiro, no dia da queda da Bastilha, com o discurso em francês falado pelo Olavo Bilac. Então nós só olhávamos para fora. Precisou que ocorressem os anos 30 para que nós pudéssemos olhar para nós mesmos, né? Vamos seguir aqui. Bom, nós passamos por aquela tragédia da Copa de 1950, que é uma coisa bastante dramática, e aqui a gente entra numa grande sala, que é a Sala das Copas do Mundo, onde há também correlações de época. Além do futebol, se vocês verem aqui em cima, está lá a Rita Lee com os Mutantes, está ali o Chico Buarque, tem muito cabelo para ser o Chico, está ali o João Gilberto com a Gal Costa e o Caetano Veloso, está ali a Guerra do Vietnã. Nós vamos misturando todos os elementos históricos brasileiros e internacionais. Isso possibilita, do ponto de vista educativo, desdobramentos intermináveis, porque as combinações são muito, muito grandes, né? O que você pode inventar, por exemplo, nesse mês de julho, mês de férias, nós estamos pegando as crianças diariamente, nós recebemos mais ou menos cerca de 3 mil visitantes dia. Então nós pegamos as crianças e estamos trabalhando com elas quais são os elementos que nós vamos construir o próximo totem, que fala das Copas de 2010 e 2014. Sobre 2014 ainda não pode falar, que é uma incógnita. Mas até 2010, quais são os fatos históricos mais relevantes que devem estar nesse totem? Pode continuar. Bom, isso aqui são brincadeiras que tem uma sala de jogos e tudo. Nós temos um grande atendimento ao público, monitores sempre treinados e sempre modificados. Eu me lembro quando a gente fez um ano de museu, a gente reúne sempre, reunimos educadores e tal, e um deles disse para mim: bom, agora que a gente já sabe como lidar com o público, já sabe o que deve fazer, a gente pode dar continuidade. Eu disse: alto lá, tudo que a gente sabe tem que deixar de saber. Porque o público muda, nós mudamos, o mundo muda, e é importante que cada vez nós possamos renovar a nossa forma de atendimento, as nossas ideias, as nossas exposições. O museu é uma espécie de work in progress. Ele está sempre se modificando, sempre renovando, sempre atendendo às novas demandas. Pode seguir. Isso também, nós temos uma ponta de orgulho, sem sombra de dúvida. E eu dou um crédito geral. Porque esse museu foi feito pela Fundação Roberto Marinho, Prefeitura de São Paulo, Governo do Estado de São Paulo, apoio total do Ministério da Cultura, através da Lei Rouanet, e uma série de patrocinadores. Um dos dados mais significativos que nós temos é o da acessibilidade. É o único museu no Brasil que consideram 5 estrelas. Nós temos acessibilidade total, são 4 elevadores para portadores de necessidades especiais, caminhos para cegos, cada sala tem um tratamento de imagens em alto relevo para cegos, tem guia para surdos, tem todo o material para pessoas com necessidades especiais de ponta a ponta do museu. Impressionante esse trabalho, nós temos guias especiais orientados para isso. Segue. Bom, isso aqui nós realizamos, nós temos um auditório muito bonito de 200 lugares. lugares, com todos os equipamentos existentes, e nós realizamos, olha, não há dia que não haja alguma coisa. Esse foi um simpósio sobre estudos do futebol, que por acaso nós descobrimos que existem 180 teses de mestrado e doutorado em torno de futebol. Foi uma grande descoberta, uma oportunidade de reunir esse povaréu todo. Segue. Bom, acabou. O Museu do Futebol acabou. Posso ir para o outro? Já passou o tempo.
Passou um pouquinho, precisava também dar um pouquinho de mais para as pessoas por aí. Então, até eles podem perguntar um pouquinho. Continua? Então, mais uns 5 minutos, 5. Bom.
Não, tá bom. Eu vou dar uma de Enéas aqui, vou falar em 30 segundos. Vamos lá. Museu de Arte do Rio, aqui. Esse é um museu novo que surgiu há cerca de 2 meses que nós lançamos. Quem conhece o Rio de Janeiro, isso aqui é o centro da cidade, isso aqui é a Avenida Rio Branco. Isso é o pier da Praça Mauá, onde ia ter aquele projeto hediondo do Jean Nouvel, na época do César Maia. Você imagina um país erétil como o Brasil, com as palmeiras imperiais olhando para o céu, o Jean Nouvel queria fazer um prédio 8 andares enterrado dentro d'água. Quer dizer, não podia dar certo, tinha alguma coisa de ponta cabeça aí. Então eu vou falar aqui de 2 museus que estão sendo construídos nesse processo de revitalização desse sítio histórico. Eu lembro que aqui é o Morro da Conceição, onde tem 400 anos de história, onde ficou preso de Guéto Juan, onde eram trazidos os escravos negros, onde tem um grande monumento dos negros brasileiros, que é a Pedra do Sal, onde os negros eram salgados, e vários outros monumentos brasileiros. Aqui é um morro, o Morro da Conceição, e aqui é o Morro de São Bento, onde tem a igreja e o Mosteiro de São Bento, o mais belo patrimônio. Bom, eu sou carioca, suspeito, mas é verdade, o Mosteiro de São Bento, construído em 1640, é o mais belo monumento do barroco brasileiro. Então, o que é interessante é que é um trabalho de revitalização da zona portuária do Rio, que traz 400 anos de história para aqui, para dentro. O Museu de Arte do Rio vai ser aqui, aqui é a Praça Mauá, aqui é a Avenida Rio Branco e aqui vai ser o Museu do Amanhã. Quer dizer, é uma reconquista, é uma reterritorialização de espaços abandonados, aproximando 400 anos de história através de 2 morros e o grande eixo da Avenida Central. Vocês imaginam, o Brasil é um país tão destruidor de si mesmo, que a Avenida Central foi construída pelo prefeito Pereira Passos em 1908, com 113 palacetes. Hoje só existem 5 de pé, que é o Museu Nacional de Belas Artes, o Teatro Municipal, etc. Quer dizer, o Brasil realmente é um país avestruz, que bota a cabeça para dentro e não olha para a riqueza do seu passado. Vamos seguir, eu tenho que ir rápido. Aqui a ideia é o seguinte: como se chama Mar, que foi um título dado até pelo Paulo Erkenhoff, em bom momento, Museu de Arte do Rio, o arquiteto se apropriou da ideia do mar para construir sobre 2 prédios históricos, que eu vou mostrar para vocês, uma cobertura que lembra a ideia de mar. Segue. Então, é exatamente aí. O mar retoma o seu lugar. Onde há esses 2 prédios, vejam só vocês, aqui é o edifício à noite, o primeiro arranha-céu da América Latina, onde durante os anos de 1930 existiu o palco auditório da Rádio Nacional do Rio de Janeiro. A Rádio Nacional do Rio de Janeiro criou o imaginário idílico da nação. Tudo que somos, sonhamos, o Ferreira Goulart diz com muita atenção que nós somos uma invenção de nós mesmos. Nós somos o imaginário daquilo que nós imaginamos que somos. E eu acho que é exatamente isso que a Rádio Nacional criou. A grade de programação da TV brasileira até hoje é a mesma grade de programação da Rádio Nacional dos anos de 1930. Bom, então exatamente aí nesse lugar, são 2 prédios, é um palacete de 1916 e um prédio modernista, que nós vamos acoplar os 2 com 100 metros de frente e criar uma estrutura divertida aí. Segue. Isso, pode seguir também, segue. É, exatamente aí. Nós vamos reintegrar esses 2 palacetes através de rampas e através de uma estrutura. O que vai ter aqui dentro? Bom, esse é um museu de museus. O Rio de Janeiro tem uma característica doida. Eu acho que esse é um dado muito importante. Nós temos, por termos sido capital do Império da República, praticamente 50% dos acervos do país públicos. Mas o que é interessante é o seguinte: nós temos 2/3 dos acervos privados. pelo menos no campo das artes plásticas. Todos os grandes colecionadores do país, Sérgio Fadel, João Sattamini, Gilberto Chateaubriand, Antônio Carlos de Almeida Braga, e vai daí, todos eles têm suas grandes coleções do Rio de Janeiro e não têm onde exibi-las. Então não era o caso de construir mais um museu com acervos, mas abrir os nossos espaços para o uso desses acervos. Tem a Vera de Alencar aí, dos museus Castro Maia, a Mônica Chechel do Museu de Belas Artes, elas estiveram presentes no nosso lançamento, exatamente para a gente poder disponibilizar esses acervos extraordinários que o Rio tem. Então o que nós vamos fazer? No prédio da direita, nós vamos ter exposições de diálogo da arte brasileira com a arte internacional, sempre buscando esse contraponto, principalmente no campo das artes plásticas, arquitetura, que nem a Tate Modern, moda, fashion, design, etc. São dois andares, esse prédio é muito bonito para exposição, ele tem um pé direito de 5 metros de altura e ele tem 700 metros quadrados livre. Os dois últimos andares vai ser para uma exposição permanente sobre o Rio de Janeiro, cujo curador é o Carlos Martins, que já tinha feito no Museu de Arte Moderna uma exposição chamada Paisagem Carioca 10 anos atrás. Nós vamos retomar esse processo e fazer uma exposição permanente sobre o Rio, mas imagina, uma cidade como o Rio não tem uma exposição permanente. E do lado de cá vai funcionar uma escola do olhar, uma escola de percepção sensível, não apenas uma escola de visualidade, mas uma escola para formar o professorado da cidade do Rio de Janeiro, tendo em vista a exploração urbana do Rio de Janeiro. Então o museu e a escola vão funcionar todos ao mesmo tempo. Tem uma dinâmica de visitação muito engraçada, porque o sujeito vai entrar pelo pilotis, sobe em elevadores de alta velocidade ao último andar, e no último andar ele distribui através de rampas para a escola do olhar ou para os museus. Os museus começam pelo alto e descem para baixo. Bom, vai ter um teleférico também conectando o museu com o Morro da Conceição. Então é o primeiro museu que não é beira-mar, é beira-morro, porque traz o morro para a linha do mar. Segue, por favor. Bom, é esse o projeto, segue aí um pouco. Bom, vai, vai embora, eu vou ter que ir andando. Vai, 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 vamos para o outro. Vamos. Pronto, vai, vai, pode ir, acabou. Vamos embora. Bom, museu do amanhã. Isso aqui eu vou falar rápido. O museu do amanhã é o seguinte, ainda na zona portuária do Rio, aqui vocês veem bem. Não, aqui ó, esse vai ser o mar, né? Aqui é o cais do porto. Isso aqui tá bonitinho, né? Vocês estão vendo aí que tá sem aquele medonho elevado da perimetral. Aquele elevado da perimetral foi uma coisa terrível, feita pelo criador de Brasília, mas que descriou os grandes territórios históricos do Rio de Janeiro, a Praça 15 e a Praça Mauá, que construiu um elevado que passa por cima de todos os dois grandes monumentos históricos do Rio de Janeiro. Então a ideia da prefeitura é enterrar o elevado da perimetral, que deveria ter sido sempre enterrado, e abrir esse espaço urbano aqui. Muito bem, segue. Bom, aqui então nós temos, exatamente se vê muito bem, o Morro da Conceição, o Morro de São Bento, essa área toda da Marinha, a Ilha das Cobras, que pertence à Marinha, o Museu de Arte do Rio, a Praça Mauá, que pode se transformar num colar de pérolas de praças, e o museu criado pelo Santiago Calatrava. Santiago Calatrava é considerado hoje um dos três ou quatro maiores arquitetos do mundo. É um espanhol que tem escritórios no mundo inteiro. Se vocês entrarem aí na internet, vocês vão ver os espetaculares museus que ele fez em Milwaukee, nos Estados Unidos, em Zurique, em Valência, em Nova York. E são museus que têm movimento. Esse daqui vai ser um museu do amanhã. O que é o museu do amanhã? Uma boa pergunta, né? A Carmen Miranda, em 1932, cantava e disseram que o mundo ia se acabar e o mundo não se acabou. Todo mundo começou a rezar, o mundo não acabou. A gente não vai criar prognósticos sobre o amanhã. Nós vamos fazer com que esse museu experimental, ligado às ciências e ao espírito, seja uma possibilidade pelas sensações e percepções de você ampliar o seu potencial próprio para estar melhor no mundo de amanhã. Eu sei que é uma ideia aparentemente vaga, mas ela tem uma lógica expositiva, um percurso expositivo. Você passa do átrio do hoje, você vai para uma espiral cósmica, em que você entra nas ciências cósmicas. Você faz uma viagem intergaláctica, como se fosse num planetário, numa geóide, em que você vai da nebulosa mais distante até a estrutura geodésica do olho de uma libélula. São as coisas que não são perceptíveis ao olho humano. São as chamadas ciências cósmicas. cósmicas. E depois nós entramos numa grande nave, no sentido de catedral, porque o prédio vai ter 14 metros de pé direito. Então nós entramos numa grande nave em que tem a estação do clima, falando ar, fogo, terra e água. Tem o porto das origens, falando das nossas origens e da origem das espécies. Depois, a praça do agora, que fala da conectividade, da língua que nos une, dos hábitos que nos une. E a plataforma da diversidade, que fala exatamente das culturas. Então é um grande museu em que você vai ter uma experimentação para você se perceber melhor no mundo de amanhã. O projeto é muito lindo, eu estou acabando em um minuto, vai. É aqui o projeto, ele se abre, ele tem uma forma orgânica. Nós estivemos passeando com o Santiago Calatrava pelo Jardim Botânico do Rio de Janeiro, exatamente vendo bromeliáceas, filodendros, etc. E ele fez toda uma estrutura orgânica, que essa estrutura toda ela se abre para o alto e para as laterais, acompanhando o movimento do sol. Vai ser também, evidentemente, um projeto voltado à sustentabilidade, voltado aos princípios da ética, todos os princípios novos que devem reger o nosso comportamento, com uma grande praça lateral. Eu lembro que essa área aí é gigantesca, é um pier de 300 metros de extensão por 80 de largura, são três campos de futebol. Bom, isso é a área interna, não vou ter tempo de falar, tem um auditório, tem um observatório do amanhã, é muito bem estruturado, porque do ponto de vista museológico, e museográfico, ele vai trabalhar com várias entradas, várias possibilidades, reservas técnicas importantes, segue. Pode seguir. É, isso é o corte lateral, você tem um andar aqui de área técnica e você tem um andar com 14 metros quadrados de área expositiva. Segue. Isso é a vista lateral, respeitando exatamente o mosteiro de São Bento, deixando completamente livre, né, e mostrando esse movimento. Nós estamos trabalhando com acervos, aqui evidentemente que não haverá tantos acervos, mas no Museu de Arte do Rio, nós teremos na exposição permanente do Rio, não apenas material multimídia, mas um jogo entre material multimídia e tudo que compôs o imaginário do Rio de Janeiro, até as bandejas de asas de borboleta, que são interessantíssimas. Bom, esse é o Museu da Manhã. Acabou, tchau.
Bom, agora, depois dessa apresentação multimídia, tecnológica, como gosta a Renina também, está aberto para que vocês possam fazer perguntas, pedir esclarecimentos, tanto na área de comunicação do Ministério da Cultura, quanto essa área esse caleidoscópio de museus que o Leonel cria, é responsável e administra e sonha, né? Sobretudo sonha. Depois ela lá.
Sim, eu sou Clarete Maganhoto, do Paraná, de Curitiba. E eu gostaria de saber, você está ligado à área federal, estadual, municipal, vai ser mantido, né? Por...
É, tem um poema do Carlos Drummond de Andrade que eu adoro. Diz assim: o poeta federal discute com o poeta estadual qual deles é capaz de bater o poeta municipal. É uma coisa assim. Gozar, nós temos feito tudo isso com colaborações de todas as áreas, área federal, estadual e municipal. Por acaso, como eu falei, o Museu do Futebol foi realizado pela iniciativa privada, Ministério da Cultura, Prefeitura de São Paulo, Governo de São Paulo. Hoje é uma organização social de cultura que está vinculada à Secretaria de Cultura do Governo do Estado de São Paulo. No caso aí do Rio de Janeiro, eu agradeço o que o Álvaro falou, mas evidentemente que eu não estou sozinho, tem muita gente importante. O Museu do Futebol teve o arquiteto Mauro Munhoz, a museografia da Daniela Thomas, uma equipe enorme de consultores, a começar pelo João Máximo, gente que entende de futebol, entende de Brasil, é muita gente trabalhando. No caso desses dois museus, eles são
geridos e realizados pela Fundação Roberto Marinho, mas com recursos da Prefeitura do Rio de Janeiro, apoio do governo federal e apoio do governo do Estado, e também da iniciativa privada. Eu acho que a gente não pode deixar de ter todas essas iniciativas juntas. Quando a gente viaja aos Estados Unidos, impressiona muito isso na sociedade americana. Quem tem a infelicidade de ir a um hospital, como eu tive no passado, em função de assuntos familiares, a cadeira de rodas é doada por alguém, o prédio é doado por alguém mais rico, o aparelho de ressonância magnética por um terceiro, as pesquisas pelo governo e assim sucessivamente. E mesmo nos museus e nas salas de concerto, cada cadeira tem o nome de alguém, o auditório tem o nome de alguém, há uma participação de todo mundo para construir esses valores, né, esses valores significativos. Eu acho que os nossos museus são feitos exatamente para transvalorar os valores existentes. Nossos valores podem e devem ser modificados. É nesse aspecto que eu acho que é uma conjugação de grandes interesses e de todas as áreas e de muita gente. O Museu de Arte do Rio tem o Carlos Martins, que é museólogo, está conosco, Rafael Cardoso, tem a Escola do Olhar, tem filósofos juntos, o Vicky Muniz. Por acaso, eu tenho uma editora e um escritório de arte, e nós realizamos no ano passado a exposição Vicky Muniz, que ainda continua rolando pelo Brasil. Foi ano passado no Museu de Arte Moderna e no MASP. Agora ela está em Fortaleza. Foi a exposição mais visitada do Brasil. Então nós trabalhamos em várias áreas. Agora tem muita gente. Aqui o Museu do Amanhã tem uma equipe de consultores científicos. O Sérgio Besserman foi presidente do IBGE. O Luiz Alberto de Oliveira, que é um grande físico. Enfim, uma multidão de gente.
Olá, bom dia. No Rio de Janeiro tem a Escola de Museologia. Vocês estão prevendo alguma parceria para conseguir inserir estudantes desse curso, nesses projetos do Rio de Janeiro?
É uma ótima ideia, né? Quem é que está dirigindo a escola hoje?
É o diretor, é o Ivan Coelho. E seria maravilhoso para os estudantes, eu sou formada pela UNIRIO, seria uma oportunidade única para todos eles estarem
voltando. Então vamos ver o que a gente faz junto com a Escola do Olhar. Essa Escola do Olhar é exatamente para reconquistar os acervos do Rio de Janeiro, o território urbano do Rio de Janeiro e trabalhar com professores em princípio das escolas primárias. Mas a gente pode trabalhar junto com vocês, sem dúvida, é uma grande ideia. Pode me procurar, Leonel Cais. Bom, eu te dou meu cartão. Com segundas intenções, hein? Mas, vamos falar mais, gente, pelo amor de Deus, adoro falar.
Depois ela.
Bom dia. Sou estudante de conservação e restauro. E aqui em Brasília, pelo menos, a gente não tem nenhum incentivo, nenhuma parceria, nenhum lugar para estagiar. Então, gostaria de saber como é que está sendo feito o vínculo de vocês no Rio, no caso, e como é que vocês pensam nessas reservas técnicas, no uso dos estudantes, pra, no caso de estudo mesmo, né, nessas instituições.
Cada caso é um caso, né? O Museu do Futebol não tem reserva técnica. É um museu multimídia experimental. O Museu de Arte do Rio terá reserva técnica. O Museu da Manhã também. Mas eu gostaria de trazer aqui para nós pensarmos que eu realmente insisto nisso. Eu tenho um profundo respeito pelas ideias museológicas e nós temos museólogos que trabalham conosco em cada um desses projetos. Agora, cada caso é um caso. Eu acho que o Rio de Janeiro, sinceramente, eu que conheço essas coleções, você anda pela Avenida Vieira Soto, você tem ali uma multidão. Eu vou dar um exemplo, vou falar aqui, está gravado, está gravado. Tem um sujeito chamado Jean Bogit, quem conhece ele? Muito bem, o Jean Bogit simplesmente é o mais importante marchand brasileiro. Foi ele que foi o primeiro marchand do Brasil em 1950. Foi ele que praticamente formou a coleção Gilberto Chateaubriand, a coleção Serge Fadel. Ele mora na rua Barata Ribeiro, perto do famoso Barata Ribeiro 200, que virou até nome de peça de teatro, que é uma cabeça de porco que tem 600 apartamentos. Ele mora num apartamento ali em frente, que é talvez um dos 5 ou 10 maiores museus do Rio, do Brasil. quadro Simba de Cavalcante, o mais famoso ícone da arte brasileira, está lá. Uma escultura de Brecheret de quase 2 metros de mármore está lá dentro. As obras mais importantes que você possa imaginar estão lá dentro, os quadros de Tarsila, etc. Então o Rio de Janeiro tem um acervo inacreditável. Eu falo isso porque qual outro estado que economicamente poderia formar acervo? Em São Paulo, o pessoal forma e vende. O Adolfo Lerner fez a mais importante coleção neoconcretista brasileira e vendeu para a Universidade de Houston, nos Estados Unidos. Então, no Rio de Janeiro, a gente tem que aproveitar isso, a gente tem que usar esses acervos. E eles ficam muito melhor guardados na reserva técnica dos seus donos. Inclusive, que isso mudou muito. Em 1970, puxa vida, eu me lembro, a primeira viagem que eu fiz, eu era meninote, e eu já me interessava por isso, mamãe era pintora. Eu fui na Galeria Magt, você comprava um álbum de gravuras de Miró por $100, $200 ou francos. Isso daí se multiplicou astronomicamente, a arte virou commodity. Não há instituição pública no país hoje que possa ter acervos, comprar acervos, a não ser recebê-los por doação. Mas nesse caso, eu acho que a gente tem que administrar o que de melhor existe. Então é isso que eu digo para você, eu acho que cada caso é um caso. Eu não sei como responder agora, mas a convite aí da nossa amiga do Rio, que se formou na Unirio, vamos ver de que maneira que a gente pode trabalhar e criar vínculos lá com essa área.
Oi, bom dia, Rosângela Sena, eu sou doutoranda de Memória Social, orientanda do Mário Chagas. E eu quero dizer da oportunidade que eu tive de, mês passado, conhecer o Museu do Futebol. Realmente foi uma experiência única. Eu não esperava, porque eu conheço o Museu do Maracanã, né? Eu moro, inclusive, no bairro do Maracanã. E quando eu cheguei no Museu do Esporte, é uma experiência sinestésica única. É, aquela área da torcida que vocês utilizaram embaixo da arquibancada, né? É uma coisa sensacional. E eu queria só... Por que que foi escolhido, não desmerecendo, porque o estádio Pacaembu é lindo, o prédio realmente é lindo, a estrutura, até o espaço, a geografia, né? Já foi muito bem pensado o estádio do Pacaembu, mas por que que não aconteceu no estádio Maracanã, que foi a única sede do...
Vou responder essas minhas palavras. Há um candidato aí que foi agora interditado pela Justiça Eleitoral, que era o então mandatário, que, digamos, por vias não expressas, demandava determinados, digamos, é isso. Foi por isso que não saiu, tá bom? Então, para dar uma resposta bem objetiva. E infelizmente só não saiu por causa disso. É uma tristeza, né? Tá respondido.
Bom dia.
Vocês entendem, né? Eu fiz uma obra poética aqui, pra vocês entenderem. Uma grande metáfora de silêncios.
Bom dia, eu também sou estudante de museologia da Unirio. Eu também visitei o Museu do Futebol em São Paulo e fiquei, sim, impressionada.
O Museu do Futebol agradece pela sua direção a visita de belas mulheres.
Não, estava muito longe de nascer na Copa de 50 e nesse rito da passagem foi muito emocionante. E eu gostaria de saber se há participação de museólogos brasileiros nos dois projetos, no Mário e no Museu da
Vida. Não, tem, sempre tem. Em São Paulo, a Cristina Bruno, o nosso diretor, o Marcelo Araújo, sempre tem participação de todo mundo, é óbvio que tem.
E o senhor também está ligado ao projeto do MIS, do novo?
A única tristeza é me chamar de senhor. Não, o MIS não. O MIS é um outro museu que está sendo realizado pela Fundação Roberto Marinho com o governo do Estado do Rio. Esse é um projeto também lindo, vou te contar. O projeto do Calatrava foi escolhido pelo prefeito. O projeto do Museu de Arte do Rio, do escritório Jacobson Bernardes, do escritório brasileiro, e o Museu da Imagem do Som foi um concurso internacional com arquitetos brasileiros e estrangeiros. Quem ganhou foi o escritório Diller Escofídio, que é um dos maiores arquitetos do mundo, o casal, né, Margaret Diller e o Escofídio, que parece o Morgan Freeman, igualzinho, irmão gêmeo. Até fala, senhor. Eles fizeram o projeto tem uma pegada doida. Vocês sabem qual é, como é que é? É um prédio na Avenida Atlântica. E a calçada da Avenida Atlântica é do Roberto Burle Marx, né, o calçadão. Eles fizeram um prédio que tem um lá dentro e um lá fora. A fachada do prédio é uma grande rampa que vai subindo até o último andar, em que você, de calção e chinelo, pode até o último andar ver o mar, ver a princesinha do mar, o colar de pérolas da Avenida Atlântica. Então você sai e você sobe até lá em cima, pela rampa, contemplando a paisagem. E do lado de dentro você tem um museu propriamente dito, o Museu da Imagem do Som. É uma pegada muito bonita, é um museu que também vai valorizar o Rio de Janeiro, né, um projeto. O Museu da Imagem do Som tem um acervo lindo. Por exemplo, o Álvaro tinha me falado aqui, isso aqui é o último livro que a gente fez. Ele até falou de uma matéria da Veja que me chamava de o caçador de imagens. Realmente, eu confesso a vocês que nos últimos 10 anos, eu e a minha equipe, nós vimos mais de 1 milhão de fotografias. Agora, o que importa é o olhar que você tem para essas fotografias. Isso daqui somos o morro e o asfalto no Rio de Noel Rosa. Ao invés de nós capturarmos o Rio dos anos 30, nós capturamos os hábitos, atitudes e comportamentos dos anos 30. Como as pessoas se vestiam, como eram as lojas, como era a vida urbana, como era a Lapa Boêmia, as fotos demonstram muito mais momentos da vida urbana do que necessariamente paisagens, para configurar exatamente o Rio dos anos 20 e 30. E esse é um outro livro que a gente fez, chamado Brasil, Rito e Ritmo, que é como o Brasil conta a sua história no século XX pela música. A história de um país pode ser contada pelos seus grandes vultos e grandes datas, mas ela pode ser contada pela música, pelo teatro, pela moda, pelos costumes, pelos penteados de cabelo, pelos acessórios, pelos sapatos, qualquer coisa você pode contar a história, porque ela traz elementos de época. Se você pegando um exemplo, lato sensu, a história da tipografia. Se você pega o tipo criado por Gutenberg, aquele tipo gótico, germânico, que acompanha as catedrais góticas, em 1506, um tipógrafo chamado Aldo Manucci, que morava em Veneza, com a influência dos mouros e da escrita árabe, criou o tipo itálico. O tipo itálico é que nem as letras árabes. Em 1640, Garamond cria o tipo barroco, que é a letra Garamond, a letra Bodoni. A Bauhaus vai criar o tipo helvética, o tipo futura. Então, todas as épocas têm correlação de tudo. Eu fico muito impressionado nesse livro, o texto de introdução foi eu que o fiz. Eu descobri uma coisa fantástica, como nós somos contemporâneos de tudo. Uma vez perguntaram ao poeta português Fernando Pessoa quem são seus contemporâneos. E ele respondeu, só o futuro dirá. Mas o futuro pode dizer que no Brasil de 1917 se gravou pelo telefone de Donga. Foi o nosso primeiro samba. O samba era uma mistura da música europeia trazida pela corte, o Scott, a valsa, a mazurca, a tarantela, com os atabaques africanos das senzalas. Pois bem, é o mesmo ano que foi gravado a primeira música de jazz nos Estados Unidos, pela Dixieland Jazz Band, que o jazz não é senão o mesmo amálgama da música trazida pela corte europeia, sambada no Caribe, ali com um pouco da habaneira, etc., vindo por New Orleans com a influência francesa e pegando a ética protestante dos blues, dos spirituals, cantados nas igrejas e nos cantos de trabalho das colheitas de algodão. Pois muito bem, 1917 é o mesmo ano que se grava a Sagração da Primavera de Stravinsky, que é uma música que rompe com a estrutura da melódica das composições musicais, porque o Stravinsky pega e traz para primeiro plano a cozinha da orquestra, os instrumentos de percussão. A percussão só existia para acompanhar os instrumentos de sopro e cordas. Ele inverte essa relação, exatamente a partir da influência da África também e de uma grande exposição etnográfica que houve em Paris, que levou inclusive Picasso a fazer aquele quadro Les Demoiselles d'Avignon, que são aquelas mulheres da cidade de Avignon com máscaras africanas. Então, o mundo é muito coetâneo, é muito contemporâneo a si mesmo. Eu não sei porque que eu falei tudo isso, eu me perdi.
Eu também tenho outra pergunta. Eu vi uma reportagem, que teria um projeto do Museu do Futebol na Barra, na Cidade da Música. Está vinculado a esse Museu de São Paulo?
Não, isso aí você tem que perguntar ao Dunga e ao Ricardo Teixeira.
Tá bom, e se o senhor tiver precisando de estagiário...
No... Se você me chamar de senhor de novo, eu te mato.
Ah, você.
E te desosso.
Ofensa gravíssima.
Meu nome é Ivanilda, sou professora do curso de Museologia da UFG e eu queria dizer que você é fantástico. Mas eu queria que você falasse um pouco como se originou a ideia da criação do Museu do Amanhã.
Aqui, ó, tá chegando aqui minha queridíssima amiga Vera de Alencar. Ô Vera, essa moça aqui acabou de me chamar de fantástico. O show da vida. Eu trabalhei com Vera no...
Desde o início, mas eu estava sempre mais. Os mesmos diretores aqui, como Nascimento, uma oportunidade única de estar todos os diretores com o presidente, então por isso que eu não estava...
A Vera é diretora dos museus Castro Maia e a gente, nós participamos do projeto Portinari. Enfim, eu falei aqui do Museu do Futebol, falei do Museu de Arte do Rio e estava falando do Museu da Manhã. Qual é a sua pergunta mesmo, perdão?
Como é que se originou a ideia de criação desse museu? Porque eu achei ela fantástica também.
Então, a ideia começou a partir do presidente da Fundação Roberto Marinho, Zé Roberto Marinho, que foi diretor do Greenpeace e foi muito ligado, é muito ligado a essas áreas de ecologia. O museu começou como um museu voltado à ecologia e sustentabilidade, mas depois ele ganhou um outro fórum, porque na verdade a gente olhando bem os museus de ciência, eu por acaso estive visitando o Cosmo Caixa de Barcelona, o museu que tem ali em Nova York, né, o famoso Museu de História Natural de Nova York, e mesmo a Cité des Sciences de Porte de la Villette em Paris, eles têm coisas muito boas, mas os museus são lugares de sonho, que nem o Álvaro falou, são lugares propositivos. Eu acho que no mundo que a gente vive, atrás das grades, né, a gente vive acuado dentro dos territórios urbanos, que a gente chega em casa e tem um grande controle através do controle remoto da televisão, o próprio Zygmunt Bauman, dos maiores pensadores filósofos de nosso tempo, ele cita no livro Sociedades Líquidas o caso brasileiro, que as pessoas vivem acuadas e têm como território de proteção o controle remoto da televisão. Ir a um museu é reconquistar um espaço de diálogo, em que eu falei que você visita o museu e o museu te visita. Você é o próprio acervo do museu, em que você é retransformado também durante essa visitação. Então, a partir daí, o Museu do Amanhã ganhou um fórum diferente. Ele deveria ser não apenas o Museu das Ciências, quer dizer, propondo o que você pode perceber em relação ao amanhã, mas um museu de transvaloração de seus valores, de modificação dos seus valores, de você poder, através das percepções e das sensações, ver de que maneira você vai estar dentro do amanhã. Veja o seguinte, nós tivemos museus durante uma certa época que eram museus de vestígios. Quando foi construída a sociedade mercantilista, construíram-se os gabinetes de curiosidades. Os duques, vice-reis, arquiduques, tinham dentro de casas aqueles bichos empalhados, as obras de arte. As obras de arte sequer eram assinadas. Leonardo da Vinci nem Michelangelo nunca assinou nada. Eles faziam para os papas, para os reis. A sociedade mercantil fez com que as obras de arte diminuíssem de tamanho, passassem a ganhar uma assinatura e virassem uma commodity. E da mesma maneira os objetos de caráter histórico, que guardavam a história do homem. Nesse aspecto nós começamos a ter os primeiros museus, que foram museus de vestígios, em que os objetos, os bichos empalhados, eram catalogados e exibidos. Depois nós tivemos os museus de evidências. Os museus de evidências são aqueles em que se prova que aquela tese é certa. São os museus de ciência, que a bola vai para aqui e para ali, você tem uma ilusão de ótica e você gira dentro de um lugar, etc. É um pouco que a Cité des Sciences de Porte de la Villette. Nós agora estamos, pela primeira vez a humanidade, está diante de um delta de possibilidades como nunca houve. Nós, pela primeira vez, temos o mundo inteiro mapeado pelo Google, pela Twitter ou pelos blogs. Nós, pela primeira vez, estamos precificando tudo, até o fundo do mar está precificado pelo pré-sal. Não há região do planeta Terra que não seja conhecido. Então, a partir daí, e a partir dessa constatação, nós podemos, através do genoma,
ou das bombas modificar o nosso destino e modificar a própria espécie humana e as outras espécies. Então, que tipo de futuro nós estamos construindo para nós mesmos? Apenas um museu tecnológico que nos faça refém da própria ciência, que muitas vezes não tem princípios éticos, porque a ciência vai seguindo o caminho dela. Quem diz que sempre o que a ciência pesquisa tem um princípio ético? Então, esse museu vem para que nós possamos perceber, pelas percepções, pelos sentidos, pelas sinestesias, ver uma coisa pela outra, de que maneira que nós podemos, diante desse delta de possibilidades, construir um outro tipo de amanhã, e um outro tipo de amanhã para cada um de nós mesmos. É uma visita muito repleta de possibilidades que segue uma trajetória científica. Nós vamos entrar num átrio do hoje, perceber o que está acontecendo hoje, tudo bem. Vamos atravessar uma rampa de perguntas. Vamos entrar num geóide que fala das ciências cósmicas, indo da nebulosa até a estrutura geodésica do olho de uma libélula e voltando à Praça Mauá. Vamos atravessar a estação do clima, que fala do ar, da terra, do fogo, da água, sempre de uma forma multimídia, em camadas de informação, em salas laterais, com o tratado do aquecimento global, da camada do ozônio, mas tudo isso de uma forma muito participativa. Nós podemos falar do clima através da música. A música é feita de silêncios. As palavras, cada palavra que eu falo, tem um silêncio entre elas, senão nós não nos entenderíamos. Cada nota musical tem um silêncio. A música é feita fundamentalmente do silêncio entre as notas. Se nós constatarmos esses vazios, nós podemos trabalhar com uma série de elementos ligados aos sentidos para apresentar determinadas realidades científicas. Da mesma forma, o Porto das Origens, mostrando essa extraordinária e desabrida capacidade do homem de modificar as espécies, mostrando a nossa origem, as nossas possibilidades futuras, não é? E tudo que sugere em termos de superpopulação, e depois a área toda voltada também ao espírito filosófico, da conectividade do homem e da diversidade do homem. Eu só me permito citar um texto de George Steiner, que é um extraordinário filósofo de nosso tempo, que ele escreveu um livro dizendo 7 livros que eu nunca escrevi. E ele pergunta num dos artigos assim: como fazem sexo, como fazem amor os surdos mudos? Ele faz essa pergunta e não responde a ela. Ele simplesmente vai andando dentro desse território, dizendo como a palavra é importante, como a palavra tem nuances, que perder o DNA de uma espécie, você pode restaurá-lo e reconstruí-lo através das tecnologias que nós temos. Mas que quando se perde o DNA de uma língua, quando se perde um dialeto, uma língua, um falar, nós perdemos nuances sutis absolutamente extraordinárias. E a cada ano se perdem de 13 a 20 línguas faladas no mundo. E como isso é significativo, ele cita o caso de determinados povos andinos, em que o futuro não é o que está à nossa frente. O futuro é o que está às nossas costas, porque ele ainda não aconteceu. O que está à nossa frente é o passado, porque nós podemos olhar para ele. Então, essas nuances sutis é que caracterizam a sutilidade do humano. Um museu do amanhã tem que ser feito de sutilidades, não necessariamente de objetividades. Eu sei que é um discurso complicado. Nós estamos montando tudo isso agora, com a presença de filósofos, de cientistas, de antropólogos, de neurocientistas, de muita gente. A neurociência está modificando o mundo de uma forma maluca. Até então nós íamos no médico cardiologista, angiologista, pneumologista, diga 33, otorrinolaringologista. Tudo isso vai mudar radicalmente através da ressonância magnética, da tomografia. Você hoje consegue, através do PET scan, do SPECT scan, que são por ingestão de radioisótopos e glicose, você vê não apenas a tridimensionalidade dos órgãos, mas os funcionamentos conectados dos diversos órgãos. Então, o que vai ser estudado vai ser essa conexão. Como é que o homem funciona e não como cada órgão é. Tudo isso está passando por um processo de modificação que atinge a mente de uma forma brutal. Se o mundo teve em 1500 uma grande transformação, quando os portugueses e espanhóis trouxeram para o território europeu, povos, falares, especiarias e gêneros distintos, se o mundo teve uma grande transformação em 1900, quando Freud disse que você não controlava sua cabeça, que você tinha um inconsciente que te controlava, quando se inventou o gramofone, o rádio, a televisão, enfim, todas as outras formas existentes e que nos moldam até hoje, nós estamos passando por uma transformação agora também extraordinária no campo da neurociência, no campo da ciência e fundamentalmente no campo filosófico. Nós acho que temos que reconquistar os nossos territórios que nós estamos perdendo para a sociedade de consumo, para a sociedade de massas, em que nós somos vitimizados por nós mesmos também e somos reféns dos valores que estão aí dados. Nós temos que entrar num lugar de experimentação em que nós possamos ter a coragem e a liberdade de nós mesmos. Eu acho que muitas vezes o olhar curatorial de uma exposição impositiva, com o olhar de cima para baixo, deixa recuado o visitante. Eu acho que os museus têm que ser lugares de liberdade, lugares de experimentação do próprio ser. Eu acho que é mais... Eu estou falando que nem político aqui, né? Desculpa.
Você tem um anel, cara?
Não. Está desligado aqui? Não. É, depois dela, nós vamos encerrar, né, porque... Não, pode falar uma vezinha depois dela. Mas nós vamos ter que encerrar, primeiro porque o Leonel tem um compromisso hoje, mas...
Ministério da Cultura, mas eu espero...
O Ministério da Cultura vai com a Renina logo, pega uma carona. Mas, só agradecer, né, antes de mais nada, a presença de todos vocês, da Renina Valerro e do Leonel Cássio, e dizer que realmente tudo no final acaba se integrando de uma forma ou de outra, né, porque essa vontade de fazer e a vontade de participar acaba se conjugando, né? Então, por favor.
É só uma saudação, Leonel, para inveja de vocês. Eu tive o privilégio de trabalhar com ele. Meu nome é Márcia Silveira Bibiani, lá do Rio de Janeiro, quando ele era presidente da FUNARJ. E foi uma época muito interessante, porque esse humor que ele tem e a sedução já era daquela época, né? E, Leonel, estava com saudade de ouvir você falar. Parabéns por
obrigado,
tudo aí que você está fazendo.
Fala, você.
Oi, primeiro, meu nome é Leonora, eu sou da Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo. E eu queria, em primeiro lugar, a Renina também foi maravilhosa. Eu estou realmente impressionada com o evento. Esse congresso está sendo extraordinário em todos os sentidos. Eu acho que a gente só tem que agradecer algo no gênero, né, com esse nível. E eu estou tão impressionada. Acho que se é possível, eu fiquei mais impressionada ainda com o senhor.
Eu estou cheio de fãs aqui, Vera. Manda vir um caminhão que eu vou arrastar essas mulheres todas, Vera.
Não, eu realmente estou impressionada.
Mas deixa eu dizer uma coisa. Deixa eu falar uma coisa muito
clara. Eu queria terminar falando que eu queria repetir o fantástico. Eu ia falar fantástico, ela me antecedeu. E eu fiquei pensando o que eu faço para falar uma palavra tão importante quanto, ou tão expressiva quanto. E eu estou me lembrando que no vestibular, a gente aprende aquele negócio de prefixo, sufixo, grego, latino, né? E eu lembrei que em significa dentro, né? E entusiasmo vem da palavra em, dentro e até os deus, né? Então, realmente, assim, mais do que fantástico, que é exatamente o que eu quero falar, o senhor parece que tem tudo dentro, né?
Então, o senhor me mata, Vera.
É uma sacanagem me botarem aqui com os bastidores, nos seus microfones.
Não.
É impressionante, sabe? Assim, eu tô assim, impressionada.
Bom, eu vou ficar aqui depois, mais tarde, hoje à noite. Quem quer jantar aí comigo? Peraí, deixa eu dizer uma coisa muito importante. A Vera está aqui, nós trabalhamos junto, Alter e Tempe. Não existe nada isolado. Tem uma multidão de pessoas. Quando nós fizemos o projeto Portinari, havia a Cristina, a Vera, Georgina, nossa querida Georgina, a Lúcia Gouveia Vieira, o João, tanta gente, tudo que a gente faz tem muita gente. Eu estou aqui me expressando, eu só tenho um tubo vocal, só posso falar disso, né? Você, por exemplo, tem um nome lindo, que você tem o nome de uma música de Beethoven, que é a Abertura Leonora, de Beethoven. Você já ouviu?
Também um texto.
Personagem de um poema. Bom, isso eu não sabia, tá vendo? Eu já tenho que aprender, sempre a gente aprende. Não, é Nevermore Leonora? É, isso mesmo. Pensava que era o Corvo que falava Nevermore.
O Corvo fala. Personagem é. Poeta é Leonora.
Mas sabe que não é entusiasmo, não. É que essa área de museus, essa área de acervos, ela traz à tona e ela revela o que verdadeiramente nós somos. Eu falei uma frase aqui do Ferreira Goulart que diz que nós somos uma invenção de nós mesmos. Nós somos o imaginário daquilo que nós imaginamos que somos. E qual é o imaginário do Brasil? Esse imaginário do Brasil está muito na mão dos museólogos e da museologia. São eles que podem fazer aflorar e ajudar a aflorar esses imaginários brasileiros. Quando a gente, nesses museus, se reencontra com esses imaginários, nós nos sentimos mais sólidos e mais entusiasmados conosco mesmo. Porque a sociedade que está aí dada pelos meios de comunicação, da grande comunicação, daí a importância dos twitters, dos blogs, que são modos de romper essa estrutura dada, amarrada e consolidada. Quando nós podemos usufruir dessas possibilidades, dessas descobertas individuais, e um museu é um grande lugar dessa descoberta individual, entendeu? Dessa algazarra, eu citava, Vera, o Álvaro Moutinho, que é museólogo, diretor da Universidade Lusófona de Lisboa, que foi ao Museu do Futebol e disse que este é um museu da palavra, por causa da inter-relação que as imagens e as experiências provocam, uns falando com os outros. Então os museus são esses lugares de apreciação, não apenas de apreciação do belo, porque quando você olha para uma obra, a obra olha para você. O Cézanne, quando foi pintar o quadro Monte Saint-Victoire, que rompe com a pintura acadêmica até então, ele falou uma coisa impressionante. Ele pintou a montanha que não era mais a montanha, como era vista. Eram pinceladas de impressões de cor que ele arrancava daquela montanha. E ele dizia: eu sou a consciência da paisagem que se pensa em mim. Eu sou a consciência da paisagem que se pensa em mim. Quando você vê um objeto ou uma obra de Van Gogh, não é mais aquela obra de Van Gogh que foi pintada naquela época. É você que está se vendo ali dentro daquela matéria. Se você aproximar o olhar, você vai ver a matéria. Se você se afastar, você vai ver o conjunto. Mas ambos estão te trazendo o presente. O Picasso dizia que tudo que é arte é atual. Tudo que teve essa imanência do tempo permanece diante do nosso olhar com muita força e muita vibração. Então eu acho que esses espaços são espaços de reconquista, de reterritorialização do homem, hoje sufocado, estrangulado diante de um aparelho de televisão ou diante de uma grade do seu apartamento. Então eu acho que o museu hoje é um grande espaço de liberdade, mais do que terá sido outrora, porque é um grande espaço de degustação e de apropriação pessoal. Então, nesse aspecto é que esses museus tentam seguir esse caminho, né? Agora, tudo que a Renina trouxe aqui também, com as ponderações do Álvaro, é muito importante. Nós temos também que cada vez mais nos apropriarmos desse espaço de comunicação. O museu comunica, a experiência individual comunica, e esses novos caminhos também comunicam, diante do emparedamento, muitas vezes, das formas de comunicação ditas oficiais ou das formas de comunicação da grande imprensa. É isso. Bom, muito obrigado. Obrigado a todos, eu agradeço particularmente as delicadezas comigo e agradeço também aqui a mesa. Sim, Vera.
Posso dar uma última?
Deve. Permite? Você é diretora de museu,
Vera,
você está no Olimpo.
Você está no Olimpo de tudo.
Você está no Olimpo das musas, dos museus.
Não, gente, eu estou aqui completamente apaixonada, como sempre, por essa figura, mas o que eu gostaria de ressaltar aqui é o seguinte, que é uma aquisição fantástica para nós do IBRAM ter ele aqui nos falando num fórum de museus. Então acho que é uma aquisição que a gente tem que segurar, né? Não pode deixar ele no Museu do Amanhã divagando tanto e elucubrando tudo sem nos dar essa contribuição que ele deu aqui, que eu acho que é a primeira coisa importantíssima a ser falada. Eu tenho um fascínio, uma admiração enorme por pessoas que têm o dom da comunicação, que é o que ele tem. Agora, não é uma comunicação vazia, logicamente, é com conteúdo, é com tudo, né? Então, acho que é uma aquisição por todos esses fatores e é um prazer enorme ouvir uma pessoa que fala dessa maneira, porque existem conferências e conferências, conforme vocês todos podem detectar a cada momento, não é isso? E eu queria te fazer uma pergunta, Leonel. Assim como eu adoro te ouvir e acho que você tem esse tom da comunicação maravilhoso, eu fiquei completamente apaixonada pelo Calatrava. Como pessoa, como comunicador, porque eu já conhecia a obra dele, de ver, de revistas, de ler, de saber. E quando eu fui assistir a palestra dele lá no Capanema, eu fiquei completamente fascinada, tanto é que o autor, o arquiteto que fez o anexo lá da Chácara do Céu, que trabalha com a gente, disse assim, para de falar nesse homem, não aguento mais. Ele estava morrendo de ciúme, logicamente, né? Porque ele também é uma pessoa interessante, fascinante, mas agora o dom da comunicação do Calatrava é uma coisa fora do comum, não sei quem teve essa oportunidade ímpar de ver o Calatrava falando, né? Então eu queria saber como é que foi a ideia de convidá-lo.
A ideia foi do Eduardo Paz mesmo, prefeito do Rio. Realmente a ideia foi dele.
Mas alguém soprou isso pra ele, né?
Não, o Eduardo tem... Não foi soprado, não. Ele escolheu mesmo. Foi dele a ideia. Curiosamente, foi dele e eu acho que ele tem. O Eduardo tem uma boa formação nesse campo aí, cultural, de informação. O que é interessante do Calatrava, é isso que eu quero trazer. É muito fascinante isso. A gente teve visita... Eu levei o Calatrava pro Oscar Niemeyer, né? O Oscar está muito caidinho, mas está com a cabeça toda no lugar, né?
Mas eu acho que os princípios dele são diametralmente opostos, né?
Não, não.
O Calatrava fala de função, de que ele faz arquitetura para o homem, e eu acho que é completamente diferente da postura do Niemeyer.
Não, você pode dizer que determinados prédios do Niemeyer têm mais dificuldades funcionais, mas você não pode tirar o sentido de ardor estético da obra do Niemeyer e a influência que ele teve, principalmente nos anos 30 e 40. Você pega a Igreja de São Francisco da Pampulha, aquilo é uma das 10 obras-primas criadas...
Museu.
Pelo homem, o Palácio Itamaraty. No caso de museu, realmente é um problema aço, nós sabemos disso. O Memorial da América Latina, Museu de Arte de Niterói, até hoje a reserva técnica do Museu de Niterói é uma vergonha, está em cima da rodoviária no segundo andar, o que é um disparate, um absurdo, né, completo. Bom, então isso daí é terrível. No caso do Calatrava, não, a área museológica esteve presente desde o início, nós tivemos muita questão de observar todos os princípios de funcionamento, percurso, reserva, descarga, entrada e saída, enfim, aquelas coisas que a gente sabe. Agora, o que o Calatrava tem de muito interessante, eu vou até falar uma coisa aqui meio chique, brincalhona. Todo mundo aqui é politicamente correto, eu posso ser politicamente incorreto? Por favor. Então, deixa eu dizer. Eu tive com Calatrava na Bélgica, eu e o Hugo Barreto, o Jarbas Mantova Vanini, para acertar uma série em Zurich, no escritório dele. E lá teve uma recepção de um castelo que pertence a um antiquário gay, todo mundo emplumado, assim, os falares, coisas assim, andavam de um lado para outro, e toda uma coisa super divertida, muita gente, mas uma mistureba geral. Tava um ministro da economia da Bélgica, eu não sabia. Não. E aí depois teve aquele negócio de bater assim, né? Pá, 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 pá. Aí tá, começou. Aí fizeram vários discursos que não acabava mais, né? Teve um discurso do diretor da Fundação Pierre Berger, dizendo, Monsieur, votre œuvre, a sua obra extraordinária, porque é uma escultura que o homem habita e é uma arquitetura que é uma escultura, não sei o quê. Bom, eu já tinha também tomado uns copinhos e tal, né? Aí o Hugo virou pra mim, o Hugo Barreto, disse, Leonel, fala aí, você fala bem francês, fala aí, dá um tal. E já tinha falado, menino,
ministro da Economia da Bélgica. Eu não sabia que o cara era ministro da Economia. Eu estava falando aí, eu quebrei o protocolo. Eu perguntei, posso falar? Aí o sujeito meio constrangido, ele disse, agora que você já pediu para falar, fale. O ministro falou. Depois do menino. Eu deitei o verbo, por acaso eu aprendi francês em escola pública. Você vê como o Brasil, a qualidade da educação, aliás, a Vera sabe disso. Eu acho que toda a cultura brasileira deveria ser vocacionada à educação pública de qualidade. É isso que nossos museus tentam fazer. Aí eu soltei o gogó e falei uma coisa que eu acho interessante, que é o seguinte, que a obra do Calatrava, ela tem intrinsecamente um caráter filosófico. Ela não é uma obra de arquitetura, ela é uma obra que dá ao homem a dimensão do homem dentro do território volumétrico do espaço e a dimensão do homem diante de si mesmo, pela proporcionalidade que ele cria e pelos jogos de luz e sombra que ele propõe e de movimento. Então esse homem, ele ganha uma dimensão rítmica do seu pulsar em relação ao pulsar da arquitetura. A arquitetura não é um ambiente estático. A arquitetura é um ambiente de movimento, como o homem é de movimento e como o homem é de transformação. Uma visita ao museu é uma obra de transformação. Uma visita ao museu não é um caminhar estático. Como dizia o poeta Antônio Machado, catalão, ele caminha se lança ao caminhar. O caminho se fez ao caminhar.
Desculpa, mas isso aí é o título da minha tese, você está lembrado?
É, isso é verdade.
Caminante não é caminho, se é, você camina não.
Então, é isso mesmo. Então, dentro de um museu, o caminho se faz ao caminhar e você se transforma. Mas se esse museu tem uma estrutura arquitetônica que dialoga com o conteúdo museográfico dele, evidentemente que tudo isso cresce e você cria a relação da forma e do conteúdo. A forma é conteúdo. Então, nesse aspecto, o Calatrava, ele adora música. Ele adora ritmos. Ele adora Stravinsky. Ele adora volumes, luz e sombra. Eu passei com ele no Jardim Botânico, a gente se detinha em todas as formas arquitetônicas das folhas, das árvores, de todos esses elementos. E depois ficamos vendo uma série de livros sobre insetos, pássaros da floresta atlântica. Quer dizer, esse bicho que está situado aí é um bicho orgânico, realmente muito rico. Você transmita ao nosso querido presidente do IBRAM o agradecimento por ele ter me convidado e diz que eu estou sempre à disposição do IBRAM, né, quando quiser, para qualquer coisa.
Maravilha, essa é uma grande notícia.
Grande notícia. Agradecer o Leonel Cássio.
Obrigado.
Valeu. Vem embora que eu estou com a